O CBN Saúde dessa semana recebe o ginecologista Estevão Nicolau, que aborda as principais dúvidas sobre o período gestacional. Doutor, qual a contribuição da ecografia no pré-natal nas diferentes fases da gestação?
São poucas as especialidades em que um tipo de exame seja tão importante como a ecografia é no pré-natal, porque vai nos trazer o feto como paciente, analisando o desenvolvimento durante toda a gestação. No primeiro trimestre, a ecografia endovaginal vai identificar a implantação da gestação no interior do útero, risco de abortamentos e confirmação da idade gestacional, que nessa fase tem a menor taxa de erro. Essa idade determinada vai ser a referência definitiva para o acompanhamento da gestação inteira. No final do primeiro trimestre e durante o segundo trimestre, a formação do feto já é mais evidente, e aí os exames permitem uma análise mais detalhada para a pesquisa de síndromes, malformações, através do exame de translucência nucal, de 11 a 14 semanas, e ultrassom morfológico de segundo trimestre, que é entre 18 e 24 semanas. Na fase final, já no terceiro trimestre, as análises são muito direcionadas ao crescimento fetal, ao líquido amniótico e à placenta, com ultrassom obstétrico que vai ser entre 32 e 34 semanas. Esses são exames básicos em um acompanhamento de baixo risco. Nas gestações de alto risco, nós temos outros tipos de exames que são mais direcionados.
Existem cuidados ou medicações no período pré-concepcional, ou seja, antes da gestação, que podem contribuir para um bom desenvolvimento do feto?
Uma gestação sempre requer um planejamento desde antes do seu início. Só que, infelizmente, grande parte dos pacientes só descobre que estão gestantes com cerca de 6 a 8 semanas, quando alguns danos irreversíveis já podem ter ocorrido. Por isso, o ideal sempre é a consulta pré-concepcional, com abordagem ampla da candidata gestante sobre hábitos e possíveis fatores de risco. As doenças crônicas prévias já devem estar compensadas, já com ajuste de medicações. Outra questão importante é a nutricional, que precisa de equilíbrio. Pacientes abaixo do peso antes de engravidar ou com pouco ganho de peso durante a gestação têm mais risco de recém-nascidos de baixo peso ou parto prematuro. Por outro lado, peso acima antes de engravidar ou ganho de peso acentuado durante a gestação pode trazer diabetes, fetos acima do peso, macrossômicos, hipertensão e complicações pós-operatórias. Por fim, a suplementação com vitamínicos, principalmente o ácido fólico, antes da concepção, vai reduzir de forma importante a incidência de malformações e especialmente defeitos de tubo neural.
Em relação à pesquisa de síndromes genéticas e malformações, qual o melhor período e qual a taxa de detecção?
A pesquisa de síndromes e malformações, ela tem dois momentos importantes. De 11 a 14 semanas, quando é realizado o exame da translucência nucal, que relaciona fatores maternos com características do feto, como espessura da nuca, presença do osso nasal e outros que chamamos de marcadores. Já entre 18 e 24 semanas, o feto está maior e permite uma observação de detalhes da sua formação, e é quando fazemos ultrassom morfológico de segundo trimestre, o que pode detectar até 95% de malformações possíveis. Um elemento relativamente recente que mudou muito as estatísticas foi a pesquisa de DNA livre fetal, também pela sigla em inglês chamado de NIPT, que é um exame de coleta de sangue e pode ser feito a partir de 9 semanas, com taxas de detecção próximas a 98%. Pode ainda ser estendido para vários tipos de outras alterações genéticas. Vale lembrar que são exames de rastreamento, ou seja, sugerem um risco maior e podem chegar a uma taxa de detecção alta. Porém, quando levantam a suspeita, só poderão ser confirmados através de testes invasivos, por exemplo, como uma amniocentese, que coleta líquido amniótico para análise.
Quando detectadas síndromes ou malformações, existe algo a ser feito em busca do melhor resultado possível?
Com certeza. Primeiro que o suporte psicológico é fundamental, já que qualquer coisa que ocorra fora do esperado em uma gestação é muito frustrante, envolve toda a estrutura familiar. Segundo, que em alguns tipos de malformações pode ser feita a correção cirúrgica ainda dentro do útero, com resultados cada vez mais animadores, como na mielomeningocele, hérnia diafragmática. Teremos ainda a oportunidade de acompanhamento em conjunto com outros especialistas para correção após o nascimento. como nos casos de doenças cardíacas, malformações faciais e outras. Ou seja, no momento do parto, a família já tem orientação e os recursos para trabalhar com o problema. Outro ponto muito importante é falar do futuro, mesmo nos casos de malformações graves, até incompatíveis com a vida, para saber se há possibilidade de recorrência, ou seja, se esse evento pode se repetir e se eu posso fazer alguma coisa para reduzir esse risco.
Existem outros exames, além das ecografias de rotina, que podem ser solicitados durante o pré-natal, doutor?
Existem exames mais específicos e o uso depende do tipo de ocorrência e da idade gestacional que acontece. No caso de risco, suspeita de síndromes ou malformações, muitas vezes vamos precisar da complementação com ecocardiograma fetal, que é uma análise direcionada específica do coração do feto. Ou então uma ressonância magnética, que fornece uma análise detalhada de estruturas como o sistema nervoso central, tórax. Em outros casos, a conclusão da investigação pode necessitar de exames invasivos, como coleta de material para estudo através de punções de vidro corial, líquido amniótico ou então do cordão umbilical. Em casos de doenças crônicas ou alterações de crescimento do feto, a Doppler fluxometria estuda o fluxo de sangue dentro do vaso, materno ou fetal, podendo indicar se há comprometimento da placenta ou se há sinais de sofrimento fetal, podendo indicar inclusive interrupção da gestação. Outros exames, como perfil biofísico fetal ou cardiotocografia, são provas de vitalidade realizadas no final da gestação e analisa a atividade fetal juntamente com o líquido amniótico, e é um parâmetro importante para a pesquisa de sofrimento fetal também.
Doenças maternas sistêmicas, como hipertensão ou diabetes, podem afetar o desenvolvimento do feto?
Pode afetar de formas diferentes. Muitas doenças, como síndromes hipertensivas, trombofilias, podem comprometer o fluxo sanguíneo dos vasos da placenta. E isso reduz o aporte nutricional e a oxigenação do feto, o que gera o que chamamos de sofrimento fetal crônico, com queda de crescimento e possível queda do volume do líquido amniótico, colocando em risco a saúde do feto. No caso do diabetes, temos duas situações distintas. O diabetes anterior à gestação, né, como tipo 1 ou tipo 2, que quando descompensado pode causar malformações e sofrimento fetal crônico, com fetos pequenos, ou ainda a situação que chamamos de diabetes gestacional, que surge durante a gestação e que pode resultar em fetos maiores, chamada macrosomia, com riscos também durante a gestação e após o parto. Outras doenças, como asma brônquica, doenças tireoidianas, doenças autoimunes, também podem comprometer o desenvolvimento fetal e devem sempre estar sob controle rigoroso.
Infecções maternas, incluindo Covid, durante a gestação, podem comprometer o desenvolvimento do feto?
Quadros infecciosos gerais, como infecções urinárias, respiratórias ou em qualquer outro sítio, podem afetar a mãe e até ser causa de prematuridade, mas não apresentam ação direta no feto. Agora, algumas infecções, como toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, sífilis, representam, dependendo do momento em que se ocorrem, que ocorrem na gestação, alto risco de malformações fetais importantes. Por isso, a pesquisa através de sorologias, ela é rotina, mesmo para gestantes de baixo risco. O mesmo vale para a pesquisa do HIV e da hepatite B, já que também podem ser transmitidas ao feto. Com relação ao Covid-19, embora não haja evidências de malformações fetais, os estudos apontam risco de sofrimento fetal e prematuridade. Só que essas ocorrências, elas só foram observadas em casos de maior gravidade e não nos casos mais leves. O problema é que a gestação por si só, ela já é um fator de risco para complicações na infecção por Covid-19.
Diante do atual momento em que a imunização para Covid-19 tornou-se prioridade para a população, qual é o consenso em relação à vacinação de gestantes? A vacina representa risco ao feto?
O Ministério da Saúde incluiu recentemente gestantes e puérperas, independente da presença de comorbidades, no plano de imunização. Isso devido ao maior risco de internação em unidades de terapia intensiva, intubação orotraqueal e evolução para óbito. Quando foram comparadas as estatísticas entre 2020 e 2021, observou-se um aumento de mais de 200% das taxas de mortalidade materna, com um crescimento desproporcional das mortes em relação à população geral. Podemos ainda acrescentar o risco de sofrimento fetal e de prematuridade que foram observados em casos de infecção com maior gravidade. Quanto à vacinação, não há evidência de riscos relacionados à vacina sobre o feto ou as gestantes que vão ser superiores ao benefício de se imunizar. Então, a orientação atual é que sejam vacinadas gestantes e puérperas com ou sem doenças crônicas, com ou sem comorbidades, utilizando-se atualmente, por enquanto, as vacinas Coronavac e Pfizer, inclusive sem a necessidade de relatório ou prescrição médica.
Existem diferenças nos riscos e na condução da gestação de fetos múltiplos?
Embora a notícia de que se está esperando gêmeos sempre seja uma surpresa maravilhosa, principalmente porque muitos desses casos são casos de tratamento para esterilidade e que se tem muita expectativa, as gestações de dois ou mais fetos elas podem trazer um risco maior para hipertensão, diabetes, sofrimento fetal e principalmente prematuridade. As gestações monocoriônicas, aquela onde os fetos compartilham a mesma placenta, ainda existe a transfusão feto-fetal, que é uma alteração grave, onde há um desequilíbrio importante de nutrição e oxigenação entre os fetos, sendo necessária intervenção ainda dentro do útero para evitar complicações maiores. Então, uma gestação de fetos múltiplos, ela exige com certeza um acompanhamento muito mais rigoroso, com consultas e exames mais frequentes, além de aplicação de exames específicos, como Doppler fluxometria de rotina, outras provas de vitalidade, sempre em centros de maior complexidade, que já estão habituados com a condução dessas gestações.
Para pacientes com histórico de perdas recorrentes, doutor, existem exames direcionados na área de ecografia?
Existem alguns tipos de exames, e isso depende da causa e da fase da gestação que as perdas ocorreram. Geralmente, essas pacientes já apresentam até um diagnóstico realizado no consultório, como trombofilias, questões genéticas, imunológicas, e várias já iniciaram precocemente o tratamento. Para pacientes com perda logo no primeiro trimestre, a ecografia endovaginal ela vai excluir gestações fora do útero, verificar sinais de risco, como hematomas, desenvolvimento abaixo do esperado, além de alterações estruturais do útero, como miomas, cicatrizes. Já para aquelas pacientes com perdas mais tardias, ligadas à doença do colo uterino, por exemplo, como incompetência de estímulo cervical, colo curto, a avaliação por via transvaginal pode trazer informações sobre características e medidas do colo uterino, relacionando esses achados ao risco e à necessidade de ações preventivas ou já terapêuticas, como repouso, uso de medicações, uso de pessários de sustentação. Em caso de perdas em eventos como hipertensão, trombofilia, a análise com Doppler pode ajudar a estimar o risco de que aconteça novamente, através do fluxo sanguíneo nas artérias uterinas, que dependendo do resultado, pode indicar também uso de medicações.
O CBN Saúde dessa semana recebeu o ginecologista Estevão Nicolau, que abordou as principais dúvidas sobre o período gestacional. Stephanie Aidar para o CBN Saúde.